Estamos juntos com você e agora é o momento da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Na ponta da linha com a gente, o capitão Leandro Vialto, subcomandante do primeiro agrupamento do Corpo de Bombeiros aí no bairro da Barroquinha. Olá, capitão, bom dia, é um prazer falar com você aqui nesse programa de hoje, com o objetivo de alertar e orientar a comunidade sobre o risco do uso do álcool gel.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes, muito obrigado aí pelo espaço na Rádio Excelsior, no Excelsior Saúde, né?
Ok, vamos ouvir agora o depoimento de uma ouvinte e a partir dessa fala nós vamos então conversar. Nós recebemos, infelizmente, não sei a autoria, foi enviada pelo WhatsApp e foi esse depoimento que motivou a nossa entrevista de hoje. Vamos ouvir o que essa pessoa tem a dizer, o que tem acontecido em um hospital que tem recebido muitas pessoas queimadas. Vamos lá ouvir então, tesoura, esse depoimento.
Por favor, eu só gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar. Já existem algumas pessoas com queimaduras, porque o álcool gel é para usar caso você esteja na rua ou em algum local que não tenha água e sabão. Dentro das residências, das nossas casas, nós temos que usar água e sabão para fazer a nossa higiene. Tem muita gente que está passando álcool gel, passa no rosto, passa no braço, no pescoço, e vai para a cozinha fazer comida. Tem muita gente já sabrecado, gente. Além do coronavírus, além da ignorância toda que está pairando aí em cima de todo mundo, ainda tem essa situação. As pessoas não estão tendo cuidado, não estão atentando para os outros perigos que estão em volta. Por favor, entendeu? Se higienizem, usem água e sabão. Álcool gel só se não tiver sabão e não vão para perto de fogo. Bom dia.
Ok, então. Pois é, isso mesmo, capitão. Essa deve ser a orientação. E qual é a orientação oficial do Corpo de Bombeiros? Realmente é um perigo? Pode acontecer, de fato, alguém que usa o álcool gel nas mãos, no corpo e depois fica próximo de fogo?
Pode sim. Apesar do álcool gel ele ser muito seguro, né? Por isso vende sem prescrição, em qualquer mercado, em qualquer lugar a gente consegue comprar. Agora não está conseguindo por conta da alta demanda. Mas cria-se sim uma nuvem ao redor da mão, ao redor se a pessoa passar no rosto, cria uma nuvem de álcool, né? Ele é volátil, ele vai evaporando, e essa nuvem é sim inflamável. Chegou perto de um ponto de ignição, perto do fogão, perto de alguma fonte de calor, e ele vai ignir, vai pegar fogo e a gente vai ter a queimadura nas mãos. O interessante é, dentro de casa, realmente lavar com água e sabão. É muito mais prático, é muito mais seguro a gente poder fazer isso utilizando água e sabão, né? Muito mais seguro.
O que é que a gente tem feito, inclusive... Pessoas estão com medo, assim, o seguinte, elas estão em quarentena, né? Porque foram liberadas do trabalho, mas tem algum membro da casa, da família, que não, e que tem saído e voltado. Então, quem está dentro de casa, embora esteja lavando a mão, fica pensando, tá? E se o vírus estiver em alguma superfície aqui? Essa pessoa que saiu pode ter sido contaminada, pode não ter tido manifestação de sintomas e está tocando nas coisas aqui de casa e eu fico com medo, por isso eu estou passando álcool em tudo. Qual deve ser a orientação nesse sentido para passar esse álcool gel em áreas próximas a fogo e mais, como armazenar esse produto?
Então, para passar em casa na limpeza, é mais seguro usar o hipoclorito, né? Aquele cloro, não sei se a gente pode falar a marca aí, aqui boa, né? Se não pode, agora já falei. Mistura para a proporção de 10 de água para 1 do cloro. E aí usa para higienizar e não vai ter esse risco de incêndio, de pegar fogo, nada. Agora ele também ele é bastante volátil, o álcool é bastante volátil, ele cria essa nuvem, mas ele também dissipa rápido. Em cerca aí, se você esfregou, se não deixou concentrado, em cerca de 2 minutos, 3 minutos, ele já dissipou. Mas para a pessoa que manuseou o álcool gel, qual é a melhor forma de segurança? Manuseou o álcool gel, passa na água, porque a água ela vai diluir o álcool e vai embora. Então, passou a mão, álcool gel em qualquer lugar que for, vai chegar no fogão, passa a água, esfrega a mão ali 10 segundos embaixo d'água e já tirou o álcool que estava na mão e vai poder manusear sem risco de acidente.
Peraí, vamos entender então. Bom, passou o álcool gel, a gente sabe que tem que ter 20 segundos, é o que está sendo também dito por aí, não é só passar rapidamente, assim também como não é uma lavagem de mão rápida, tem que lavar quais orientações estão sendo passadas. Passou o álcool gel e aquele álcool gel que a gente já falou, né? Não pode, tem o específico, o álcool a 70. Espera um pouquinho, porque ali o álcool já deu conta do vírus. Depois disso, pode lavar, porque o efeito do álcool de matar o vírus já passou. Então, você pode lavar e aí vai estar tudo bem, é isso?
Isso, isso. Na mão, a gente passou álcool gel na mão, se a gente esfregar, inclusive o álcool gel, a melhor forma de ação dele é esfregando, a pessoa tem que esfregar, que é chamado fricção, né? Então fez a fricção, esfregou bastante, daquele jeito, igualzinho lavar a mão, do jeito que tem tantas divulgações aí de formato. E depois que esfregou, em cerca de 2 minutos a 3 minutos, já evaporou, não tem mais álcool gel na mão. Mas ainda assim, a pessoa precisa, usou o álcool gel, mas precisa mexer com o fogão, aí ela vai para a água. Passou a mão embaixo da água, nesse caso a gente não está lavando por conta do vírus, a gente está lavando para tirar o álcool.
Isso.
Em questão de 20 segundinhos, 10. Isso, 10, 15, 20 segundinhos embaixo da água, já limpou, já tirou o álcool da mão e aí a gente já está seguro para manusear o fogão.
Então, ou seja, ao manusear é importante aguardar também alguns minutos antes de entrar em contato com pontos de calor para dar tempo, então, a evaporar. Esses pontos de calor pode ser o quê? Um forno, fogão, uma churrasqueira?
Isso, inclusive fumante, né? O isqueiro para acender o cigarro, a pessoa acabou de passar álcool gel na mão, vai acender o cigarro e aí acaba queimando a mão. Assim, então, ela tem que aguardar esses 2 a 3 minutinhos aí, que é o tempo de evaporar o álcool.
Olha aí, fumantes que vai também acender, mexer com fogo. Melhor então aproveitar também a quarentena, gente, para já ir se orientando e quem sabe deixar esse hábito de fumar e já vai ganhar de todas as formas. Capitão, vamos alertar também para os cuidados redobrados com o uso do álcool líquido. Os dois devem ser de 70%, né? Mas o líquido é bem mais fácil de inflamar e propagar incêndio do que o outro. Fala um pouco sobre isso, sobre essa a característica do álcool em gel e o álcool líquido.
O álcool líquido ele causa tanto acidente que houve uma resolução da Anvisa em 2002 proibindo de oferecer o álcool líquido a 70%, acima de 54% nos mercados e a fácil consumo. Muitas pessoas com queimaduras e ingestão também. A criança ela vê o álcool líquido, ela quer experimentar, bebe e se intoxica com o álcool líquido. Né? O álcool gel ele tem uma substância que é repulsiva ao sabor. A criança colocou na língua, já sente o gosto ruim, não quer mais conta. Mas o álcool líquido, a gente tem esses dois problemas. Ele é muito mais volátil, significa que essa nuvem que eu falei que fica ao redor da mão vai ser muito maior, uma área muito maior. Então vai ser mais fácil de queimar, de haver a queimadura. E se espalha fácil, né? Então na hora do armazenamento aí, sempre a gente cuidar, né? Falando agora do armazenamento, cuidar para ficar em local fresco, arejado e fora de fonte de contato, longe de churrasqueira, longe de fornos, de qualquer ponto de calor, para que não tenha essa ignição.
Olha aí, gente, então cuidados redobrados com o uso do álcool em líquido, álcool em gel, não só para a prevenção do coronavírus, mas para evitar acidentes com queimaduras. Não é o que a gente quer, até porque se a gente está pedindo para evitar o contato com UPAs, com postos de saúde, sem necessidade, provocar uma queimadura nesse momento não é o que a gente quer. E infelizmente tem acontecido, depois o capitão Leandro pode falar se já teve alguma ocorrência, se já soube de acidentes envolvendo álcool gel nesse período. E aproveitando para falar disso, se já teve casos, o que fazer caso ocorra a queimadura, o que, que a pessoa deve fazer nessa situação?
Isso, com relação aos casos, são pequenas queimaduras que acontecem, palmas de mão, dorso de mão, e normalmente as pessoas quando têm pequenos tipos de acidente, eles não recorrem ao bombeiro. Nós estamos lá, 193, teve emergência, entra em contato com a gente que a gente está para atender. Mas o normal, o comum, quando a pessoa tem um pequeno acidente, ela mesma segue posto de saúde. Então a gente não tem como saber o montante diretamente, porque o bombeiro não está atendendo esse número de ocorrências, né? De pequena monta, de pequenos acidentes. Agora, aconteceu, eu usei, passei o álcool gel, fui mexer no fogão e minha mão queimou. O que é que eu faço? Diretamente para água corrente, para poder apagar o fogo, e já deixa a mão na água corrente, porque além de apagar o fogo, resfria, vai dar um alívio à pessoa que está sentindo a queimadura. E aí, o que é recomendado? Pega uma toalha limpa, molha essa toalha limpa, coloca em cima do local da queimadura para manter esse alívio do ardor e segue para o posto de saúde, onde vai ser feito os devidos cuidados.
Agora, se a pessoa não tiver acesso rápido à água, a gente inclusive está com alguns bairros aqui em Salvador que está com falta de água, realmente as pessoas faltando água para tudo. O que, que ela deve fazer? Deveria cobrir esse local com tecido que não esteja molhado, por exemplo?
Ótima pergunta. Não conseguiu, não tem acesso à água, um pano grosso de preferência, mas a própria camisa, qualquer pano que seja próximo, está na cozinha, pega o pano de prato, o que quer que seja, e cobre completamente o local da queimadura, que vai abafar, vai deixar com que não tenha oxigênio, não tendo oxigênio, o fogo apaga sozinho. Então, cobriu completamente e aí apagou o fogo. Agora tem que procurar alguma coisa para refrescar, né? Uma água de beber e tal, um pouco de umidifica um pouco esse pano para poder dar esse alívio com relação ao ardor.
Ok, então algo para refrescar, gente. Queimou, algo para refrescar. Água fria e corrente, de preferência. Agora a gente sabe que tem gente que no desespero pensa em tudo e às vezes até mal informado. Aí coloca manteiga, pó de café, pasta de dente e até gelo. Capitão Leandro, o que você tem a dizer sobre isso?
Parece que a gente combinou, né, Patrícia, essa entrevista antes. Não foi combinado, a gente está conversando agora pelo primeiro momento. Realmente as pessoas passam manteiga, passam borra de café e isso dá um alívio. Por isso que as pessoas utilizam pasta de dente, né, para dar um alívio. E se a pessoa quer o alívio, ela consegue o alívio. Porém, todos esses materiais, eles vão dar uma contaminação ao ferimento, que o ferimento teve a queimadura, vai ficar aberto e vai contaminar. Então, chegando no posto de saúde, para poder fazer a limpeza, o médico vai usar uma escova, vai ter que tirar toda essa sujeira, toda essa manteiga, toda essa borra de café. Agora, imagine um local de queimadura que está ardendo bastante e o médico esfregando lá. Vai doer muito. Então, não vá buscar, digo aos ouvintes, não busque esse alívio imediato, porque vai ser muito pior quando chegar no posto de saúde na hora da limpeza. E essa limpeza tem que ser muito bem feita, senão vem a contaminação, vem os problemas decorrentes dessa contaminação.
Ok, vamos ouvir também, saber dos nossos ouvintes. Você também pode fazer uma pergunta, tá, gente? Pelo 3328-7666 e o 99681-3998. Eu estou aqui com o WhatsApp aberto, ouvindo aqui as perguntas dos nossos ouvintes e encaminhando para o Capitão Leandro, do Corpo de Bombeiros, atuando aí na Barroquinha. Se você tem alguma pergunta a fazer, por favor, encaminhe agora para o nosso WhatsApp e vamos esclarecer as dúvidas. Enquanto a gente observa aqui as perguntas dos ouvintes, Capitão, quais são as dicas gerais? O que é mais importante ficar fixo ao final aqui dessa entrevista, o que as pessoas não podem esquecer e também servirem como porta-voz para passar essa informação qualificada, vindo de uma fonte que tem competência para dizer, não é ouvir o que você recebeu do WhatsApp de alguém que mandou, não. Estamos falando aqui com o Corpo de Bombeiros, o capitão que tem autoridade no assunto. Como proceder, então, quais são as dicas gerais que você tem a passar para os nossos ouvintes nesse momento?
Então, junto da pandemia, a gente tem que se proteger do vírus, isso é fato. Mas a gente também tem que se proteger, haver a prevenção de acidentes domésticos. Até porque, como você bem disse, Patrícia, o posto de saúde já está cheio. E a gente chegando lá com uma queimadura, com alguma coisa que aconteceu do acidente doméstico, vai ser muito pior. Vai ser ruim para a gente atender, vai ser ruim para o posto de saúde, vai ser ruim para todo mundo. Então, relacionado ao vírus e ao álcool gel. Primeiro, a gente dá preferência à limpeza com água e sabão. Água e sabão é excelente, não há riscos aí para a gente. Segundo, precisou usar álcool gel, a gente passa o álcool gel, espera ele evaporar, a gente vai esperar de 2 a 3 minutos aí para depois fazer qualquer outra coisa. Limpeza de móveis, limpezas gerais, a gente usa os produtos de multiuso que já tem no mercado, não precisa ficar passando álcool gel, até porque é um produto mais caro e é um produto que está em falta no mercado, né? Então usa os produtos aí de multiuso, de limpeza, que vão satisfazer a necessidade. Mexeu no álcool líquido, álcool gel, a gente tem que esperar ele evaporar e deixa afastado de criança. Criança, a gente passa o álcool gel e somente. Se a gente puder passar o álcool gel na rua e encontrar algum ponto de água, passa essa água depois para poder ter certeza que foi eliminado todo o resíduo de álcool gel aí e a gente não ter nenhum acidente de queimadura.
Ok, pergunta da nossa ouvinte, Eliette. Ainda temos um tempinho, viu, gente? Então aproveita e faz aí a sua pergunta. A Eliette quer saber, podemos passar álcool em gel no celular? Obrigada.
Eliette, a gente pode passar no celular, aí já não é mais uma questão relacionada à saúde, né? Já é relacionada a produtos. Existe um álcool próprio para passar em equipamentos eletrônicos, chama álcool isopropílico, que ele é bastante tóxico, ele é só utilizado nas limpezas de materiais. O álcool gel a gente passa ali na telinha, é importante porque a tela é onde a gente mais toca, onde a gente fica mais contaminado. Só que esse álcool etílico, quando a gente passa em plástico, ele tende a degradar o plástico. O plástico vai ficando esbranquiçado com o tempo. Mas só na tela ali, a tela de vidro, não tem problema nenhum, não. Passou, teve cuidado para não pegar na parte plástica, vai fazer a higienização sim, vai matar o que tiver que matar lá de vírus, bactérias e tal. E dali alguns minutinhos ele já evaporou e não deixa resíduo.
Bacana, então, são essas informações, dicas práticas. Nós ouvimos também uma ouvinte que diz que tem gente que está passando álcool gel no rosto também para se prevenir. Isso é indicado, capitão?
No rosto?
Também, pessoas passando álcool gel, não só nas mãos, mas achando que vai se proteger do vírus, passando no corpo como um todo.
Então, o vírus ele não entra pela pele, né? Ele entra pelas partes de mucosa, pelos olhos, pelo nariz, pela boca. E no rosto, primeiro que vai arder, né? Vai arder os olhos, a gente vai sentir aquela vaporização, vai passar, vai vir para o olho, vai arder o olho. Segundo que a contaminação para passar do rosto para dentro da mucosa é difícil, é complicado. Por isso que a gente passa nas mãos. Não é porque a mão vai nos contaminar, é porque depois a gente vai pegar a mão, vai levar a boca, vai levar os olhos. Essa é a questão. Então, não vejo a menor necessidade. E vem aquela parte dermatológica também, né? Que aí não é minha área, mas aí pode ter ressecamento de pele, ter outros problemas aí dermatológicos e passar o álcool gel no rosto e outras partes que não vejo essa necessidade toda, não, viu?
Ok. Para finalizar, então, onde guardar, né, o álcool gel? Tem muitas crianças, as crianças não estão em casa e hoje o decreto do prefeito aumentou ainda mais o tempo de permanência da quarentena e o cuidado também com as crianças, capitão.
Tanto o álcool gel quanto qualquer produto químico tem que ficar longe de crianças. Na minha casa, por exemplo, a criança só chega até a geladeira que fica do lado da porta da cozinha. Dentro da cozinha não é lugar de criança. Para ele entrar, eu tenho que estar junto, a mãe tem que estar junto. Porque nós temos muitos produtos ali, químicos, tóxicos, só de contato com a pele já pode ser tóxico, e aí com relação ao álcool gel, vem esses mesmos cuidados. Além disso, a gente tem que deixar tanto o álcool gel quanto o álcool líquido em local fresco, ventilado, longe da luz do sol e longe de pontos de calor, né, do forno, de churrasqueira, para que não venha trazer a ignição dos nossos recipientes.
Ok, muito obrigada. Eu conversei também com o capitão Leandro, aí do Corpo de Bombeiros da Barroquinha, que deixa suas considerações finais, deixa sua mensagem final, mais importante de tudo, fique em casa, não é, capitão? Obrigada pela entrevista.
Ok, Patrícia, muito obrigado, ouvintes. Fica o conselho aí do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, evitem aglomerações, fiquem em casa, mas dentro de casa, prevenção acidente doméstico vai ser a palavra de ordem. Um abraço a todos.
Ok, Leandro Vialto, subcomandante do primeiro grupamento de bombeiros aqui de Salvador, falou para os ouvintes do Excelsior Saúde. Obrigado, então, a todos os profissionais que estão também heroicamente trabalhando para que a gente possa ter mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Os bombeiros, os médicos, todos aqueles que agora, nesse momento, não seguem, obviamente, a recomendação de ficar em casa, porque precisam estar a serviço da comunidade. A eles, todo o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. E finalizando já quase o programa de hoje, eu falei no início do programa, você que ligou aí o seu rádio na Rádio Excelsior, hoje, 1º de abril, não é só o dia da mentira, não. Hoje também, gente, é o Dia Internacional da Segurança do Paciente. E são vários protocolos, medidas para garantir a segurança do paciente nas unidades hospitalares. E entre elas, a questão da queda e lavar as mãos está entre os protocolos. Segurança do paciente é também a segurança dos profissionais. E a gente sabe que hoje os profissionais de saúde estão passando por uma situação difícil. Não estão encontrando luvas, álcool gel e trabalhando numa situação de intensa insegurança. Nós vamos ouvir agora a enfermeira e também doutora em saúde pública, Almerinda Lued, ela que tem um contato e também trabalha, divulga, propagando a questão da segurança do paciente, todos os protocolos, e hoje, 1º de abril, é o Dia Internacional da Segurança, o Dia Nacional, perdão, da Segurança do Paciente, celebrando essa data para servir de alerta para a importância de garantir a segurança dos pacientes nas unidades hospitalares. Vamos ouvir, então?
Olá, ouvintes do programa Excelsior Saúde. Sou a doutora Almerinda Lued e estou aqui hoje, 1º de abril, para comemorar com você o Dia Nacional da Segurança do Paciente. Sim, foi em 1º de abril de 2013, há 7 anos, que o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Essa celebração, ela tem o objetivo de conscientizar profissionais de saúde, gestores de serviços de saúde, os órgãos governamentais, pacientes e comunidade em geral, da necessidade de implantar práticas seguras dentro dos serviços de saúde. E essas ações, elas contribuem para diminuir os riscos e os danos ao paciente, enquanto estão internados, enquanto estão sob os cuidados na saúde, refletindo, consequentemente, o quê? Uma melhoria da qualidade do cuidado prestado nos serviços de saúde do país. Para isso, todos os serviços de saúde devem desenvolver ações que reforcem a segurança do paciente, mas também reforcem a segurança dos profissionais e do próprio ambiente de assistência à saúde. Sim, quando estamos falando de segurança do paciente, também estamos falando da segurança dos profissionais de saúde.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida. Patrícia Costa. Informação do trânsito.
Patrícia Costa. Ouvimos aí a doutora Almerida Luedia com informação completa da doutora. Você pode ouvir também no portal Saúde no Ar, né? Ela trazendo outras dicas, outras informações sobre isso. Nós já estamos programando também uma entrevista aqui em estúdio para que ela possa falar sobre essa necessidade da questão da segurança do paciente. Nós tivemos uma pequena interrupção aí do áudio da Almerinda Lued falando sobre essa data tão importante. 1º de abril é o Dia Nacional para a questão da segurança. Quero lembrar também aos nossos ouvintes, gente, sobre a questão da vacinação. Estão postos à vacinação. Então, você que é ouvinte aqui do programa, de se vacinar, de cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. A vacinação do H1N1 não cura a Covid-19, mas lhe dá mais imunidade, lhe dá mais força, para mais resistência para você enfrentar esse momento de dificuldade, tá?